Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português de sábado, 29 de fevereiro de 2020. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Bom sábado, então, para todos. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, a Capital FM, a rádio comunitária de Bafatá, com a Leste FM e a rádio Sitchanouk, estas duas em Cabu e em Bube, a rádio Papagaio. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, no espaço da Janela de Angola, vamos falar de empresários da classe empresarial angolana que está preocupada com a falta de financiamentos para o relançamento da economia no país. Depois temos o Top 10 da Música da América. Agora temos as notícias do mundo.
E nas notícias aqui, Álvaro, a andrada técnica assegurada por Patrick Deia, o general angolano Bento dos Santos Cangamba foi detido hoje na província do Cunene, quando, segundo a Procuradoria-Geral da República, tentava fugir para a Namíbia. Entretanto, contactada pela Voz da América, uma fonte próxima da defesa de Cangamba, que preferiu não se identificar por aguardar falar com o general, disse que ele não estava em fuga, mas a sair de uma província para outra, do Cunene para Namíbia. Horas antes, o subprocurador da polícia Procuradoria Vanderlei Mateus tinha emitido um mandado de detenção contra Cangamba pela prática do crime de burla por difamação. No momento da detenção, ele tinha na sua posse uma pistola, valores em kwanzas e em randos por contabilizar, acrescenta Procuradoria-Geral da República, que tinha ontem notificado Cangamba para comparecer no próximo dia 5 para tomar conhecimento da sua situação como arguido e ser interrogado nessa qualidade. Na Guiné-Bissau, o ex-primeiro vice-presidente do Parlamento guineense, Nuno Gomes Nambian, tomou posse hoje como primeiro-ministro do país numa cerimónia na presidência da República em Bissau, na presença das chefias militares, mas sem o corpo diplomático. No ato, o autoproclamado presidente Umaro Sissoko Embaló desafiou Nuno Gomes Nambian a restabelecer a ordem e tranquilidade e ainda o funcionamento dos serviços básicos de educação e saúde. Na ocasião, em resposta ao primeiro-ministro Aristides Gomes, por ele demitido ontem, mas que continua em funções, Embaló afirmou não estar em curso nenhum golpe de Estado na Guiné-Bissau e que não foi tomada qualquer medida de restrição do direito de liberdade dos cidadãos e cumpriu as prerrogativas que a lei lhe confere. Ontem, 52 deputados dos 102 deram posse ao presidente do Parlamento, Cipriano Cassamaco, como presidente da República interino. O governo dos Estados Unidos e os talibãs assinaram hoje em Doha, no Catar, um acordo de paz que prevê a retirada completa em 14 meses das tropas americanas e da NATO do território do Afeganistão, depois de 19 anos de guerra. A retirada das tropas americanas, no entanto, depende do cumprimento pelos talibãs de compromissos previstos no acordo. Os talibãs concordaram em suspender ataques e não permitir que a rede Al-Qaeda ou qualquer outro grupo extremista opere em áreas controladas por eles e admitiram libertar vários presos. Os Estados Unidos decidiram adiar a Cimeira Regional da Associação das Nações do Sudoeste, do Sudeste Asiático, ASEAN, prevista para março em Las Vegas, devido à epidemia do novo coronavírus, informou um alto funcionário do governo. Os líderes daquela associação deveriam ser recebidos pelo presidente Trump no próximo dia 14. Entretanto, mais três pessoas foram confirmadas positivas do teste de coronavírus aqui nos Estados Unidos em três diferentes estados e nenhuma delas saiu do país, nem se encontrou com ninguém que tenha vindo do exterior. As autoridades tentam rastrear a origem da contaminação. Em Angola, o governo suspendeu, já a partir do próximo dia 3, a entrada de todas as pessoas provenientes de países com casos autóctonos, nomeadamente China, Coreia do Sul, Irão, Itália, Nigéria e Argélia. Na República Democrática do Congo, 24 pessoas foram mortas e 12 feridas num ataque das milícias de Ituri, no nordeste do país, região onde vários grupos armados estão em conflito. Os incidentes ocorreram na noite de sexta-feira, no norte da província, onde mais de 700 civis foram mortos desde o final de 2017, disse hoje a administração local. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou hoje ter aberto as fronteiras com a Europa para a passagem de imigrantes e refugiados, adiantando que nas próximas horas entre 25 mil e 30 mil pessoas podem chegar à Grécia, em resposta ao facto de Turquia dizer que a União Europeia não tem honrado o compromisso assumido de receber os imigrantes que estão na Turquia. A Grécia diz, no entanto, que as fronteiras estão seguras neste momento.
E eram as notícias do mundo neste sábado, 29 de fevereiro de 2020. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A classe empresarial angolana continua preocupada com a falta de financiamentos para o relançamento da economia do país. Para falar sobre o assunto, os empresários Carlos Cunha e Leonel Fonseca, o economista Precioso Domingos e o ministro da Economia e Planeamento, Sérgio dos Santos.
O governo liderado pelo presidente João Lourenço enfrenta desafios de várias ordem para apoiar o empresariado nacional e cumprir com as promessas feitas sobre a famigerada diversificação da economia. A burocracia no acesso aos programas de apoio à classe empresarial e a situação de incerteza que afeta a banca comercial são os principais obstáculos, aos quais se juntam a falta de um ambiente de negócios favorável para atrair o investimento estrangeiro. Informações postas a circular esta semana pela imprensa portuguesa revelam que o Estado angolano está a demorar mais tempo do que se esperava para pagar os cerca de 500 milhões de euros em dívida às construtoras portuguesas. Esta situação está a preocupar a missão do Fundo Monetário Internacional em Angola e o próprio governo de João Lourenço já admitiu que está a ser difícil pagar as dívidas. Quando pediu assistência financeira internacional de cerca de 3 mil milhões de dólares, o governo angolano comprometeu-se a não aumentar o passivo externo e a regularizar as dívidas e a fazer reformas profundas, até através da introdução de novas formas de contratação. O governo e o Fundo Monetário Internacional assumiram o ano passado a pretensão de limitar o rácio da dívida pública de Angola face ao produto interno bruto ao valor atual de 90%. Perdões elevados, problemas de certificação e efeitos cambiais penalizadores deixam empresas fragilizadas e preocupadas, uma situação que já contagiou o próprio Fundo Monetário Internacional. Perante este ambiente, as empresas nacionais continuam sem capacidade para gerar renda e promover a redução do desemprego e a pobreza que afeta a quase metade da população angolana. O empresário Carlos Cunha não esconde o sentimento de desespero da classe e aponta alguns dos principais constrangimentos que fazem com que a economia angolana continue estagnada.
Neste momento, esta plataforma que foi criada, que é o GTE, visa precisamente recolher as preocupações de todos os setores. Se quisermos elencar isto como prioridade, eu diria que a grande preocupação, a preocupação mais transversal, é a dificuldade que os angolanos estão a ter de ter acesso ao financiamento. Tal como eu afirmei aí dentro, o país tem neste momento talvez o maior volume de recursos financeiros de todos os tempos para a economia, para a diversificação económica. Mas não se consegue desbloquear. Há muitas dificuldades, de várias ordens, de fórum burocrático. Durante algum tempo, desbloqueou-se a economia com uma folha A4, com uma cunha, com um telefonema de amigos e tal. E agora, como essas regras estavam muito viciadas, passou-se para o extremo oposto. Então agora não se desbloqueia, tem que se analisar 50 óticas. Então, se a primeira prática era incorreta, a segunda não deixa de o ser. Porque não é admissível, não é admissível, que nós, num ano, tenhamos financiado 14 projetos. Isso não é possível. Se tivéssemos financiado 14 projetos numa província, era grave. financiamos 14 projetos na nação inteira, angolana. Isto é muito grave. Então, o que nós queremos, e acho que o Executivo neste momento está consciente disso, estas remodelações governamentais que estamos a assistir, esta notícia que ouvimos hoje de que o próprio BBA passará a ser um instrumento operacional do Ministério da Economia, animam-nos, porque eu tenho a certeza que o líder do país analisou profundamente a situação.
O Ministro da Economia fala de uma banca de desenvolvimento. É isso que precisamos?
Essa banca existe. O BDA é um banco de desenvolvimento.
Mas terá capacidade para sustentar?
Há que capacitá-lo. Há que capacitá-lo. A situação não é criar estruturas paralelas e abandonar as que existem. A ideia é reformular, refundar as que temos e fazer certo.
Carlos Cunha também defende o combate contra o esquema no acesso aos programas de financiamento do governo. Por outro lado, o empresário está de acordo que as trocas comerciais com os países vizinhos sejam intensificadas, mas apela às autoridades para que as fronteiras estejam melhor controladas.
Eu não sou muito musculado nessa forma de ver o problema. Vamos lá ver uma coisa. Nós temos aqui uma nação ao lado que tem quase 3 vezes a nossa população. Paul Samuelson, o pai da economia mundial, diz que o empresário não queria mercado. Responda a ele. Você tem 80 milhões aqui a querer comer e você está a lutar com ele para quê? Querem consumir produto? Deixa consumir agora. Controla a fronteira de Angola. Cobra imposto. Mas não nos esqueçamos que o Zaire, o dólar sai no multibanco. O Zaire funciona, no Matongue é dólar, à vontade. Então deixa a economia funcionar. Agora cria forma. Há uns anos atrás, o que é que o presidente José Eduardo fez quando nós estávamos com problemas na fronteira? Contratou a Crown Agency e controlou-se a fronteira. Então contratem uma entidade do género para controlar a nossa fronteira, para controlar os transbordos em alto mar, controlem a saída de mercadoria. Mas qual é o problema? A Angola gastou divisa para mandar vir o arroz para o povo e o arroz foi para o sair. Mas qual é o problema? Se o arroz sair e entrar dólar, não tem nenhum problema. Até mais, se o arroz sair e entrar dólar com o valor acrescido, o país não ganha.
Prodesi,
acabei de falar. Prodesi são vários instrumentos. Nós temos a linha do Deutsche Bank, 1.000 milhões de dólares. Temos o Aviso 7, são mais de 700 milhões de dólares. Temos o PAC, são 396 milhões de dólares. Temos o IFC, são 120 milhões de dólares. Essas linhas estão disponíveis. Havia limitações. Por exemplo, a linha do IFC tinha o problema da conversibilidade do Kwanza. Só podia ser operado em dólar. A linha do Deutsche Bank tinha a mesma limitação. Mas estes problemas, ao que parece, estão resolvidos. Então vamos pegar nisto e vamos operacionalizar. Vamos certificar as pessoas. Vamos introduzir na empresa o princípio da meritocracia. Certificar as empresas, verificar o que as pessoas sabem fazer, o que o empresário sabe fazer. Substituir o esquema pela meritocracia. Introduzir a meritocracia empresarial.
E como regular os produtos da cesta básica?
Deixa o mercado regular. Deixa o mercado regular. Agora, o governo, todos os governos do mundo, nós não podemos optar pelo neoliberalismo em todas as frentes. Todas as nações do mundo têm instrumentos reguladores de mercado, têm IRNs. Você, preço só se regula com preço. Preço não se regula com política económica, com tabela de preço. Isso é um erro. Preço regula-se com preço. O entreposto comercial, que é hoje gerido pelo Estado, tem que ser melhor gerido. Devia ter uma gestão privada. Mas com tabelas, com normas, o Estado pode definir que as margens transacionais nos volumes grandes não podem exceder, superamos os 20%. O Estado importa o arroz? O Estado importa o arroz? Não. O entreposto comercial gerido por entidades privadas credíveis não é primos e tios e amigos. Empresas baseadas na meritocracia. Quem são as empresas angolanas que mais impostos pagam na distribuição? Quais são as empresas que maior volume de negócios fazem? Quais as empresas que maior número de clientes atendem? Os computadores dão esses dados na hora. Eu sou presidente da Assembleia Geral da Ecodima. Nós temos esses dados. Pega, faz uma seleção de 5, 10 ou 20 operadores, constitui uma sociedade, cria uma gestão privada, tabela os preços e intervém no mercado. Isso é que é um IRM, Instrumento Regulador de Mercado. Você quer controlar preço, tem que o controlar com preço.
E preços vigiados, qual é o seu comentário?
Os preços fixados não têm razão de ser. Na minha opinião, não têm razão de ser. O país não tem que ter preços fixados. O país tem que ter um instrumento que, ao entrar no mercado, regula os outros preços. Em Angola, se você quiser fazer uma tabela de preços vigiados, quando você começar a fazer a tabela, no dia que ela for aprovada, ela já está desatualizada. Deixe o mercado regular. A lei do mercado é a lei mais justa do mundo. Todos que lutaram contra o mercado tombaram. Contra o mercado não se luta.
Lionel Fonseca, empresário do setor das pescas. Para ele, as empresas do setor ainda enfrentam muitas limitações. Na sua maioria, não estão à altura das necessidades que o mercado exige.
Do papel vamos sair e dos encontros da sala poderemos ter resultados, porque é necessário estratificar a dimensão dos problemas do setor pesqueiro. O setor pesqueiro enquadram três classes distintas de operadores. Estamos a falar dos industriais, dos semi-industriais e dos armadores artesanais, e cada um a sua dimensão tem o seu problema. Nós até hoje, 40 anos de independência, temos dificuldade de perceber onde estão os grandes industriais de pesca, a julgar pela dimensão da orla que temos. Temos poucas empresas de transformação em terra, temos poucos operadores industriais com embarcações próprias, dependemos de parcerias e de repartição de benefícios, que muitas das vezes acabam por representar uma perca para o fortalecimento daquilo que podia ser uma verdadeira classe empresarial, e temos o problema de um verdadeiro financiamento que deve existir ao nível da banca para que possamos ter o setor pesqueiro robusto. Mas é o que digo, é o que o próprio ministro diz. O país hoje está a precisar de resultados. Está a precisar de resultados. E foram apresentados cerca de 4 fontes de financiamento, desde o PAC, desde o Deutsche Bank, que é financiado por via da linha do BDA, desde o Aviso 4 e a linha de financiamento do BAD. Não é possível que estes instrumentos todos financeiros não tragam para o mercado uma base de resultado de empresas que estejam já a beneficiar desses financiamentos para criarem as dinâmicas do emprego que o país precisa de ter a nível da economia nacional.
Então,
onde é que está o problema? O problema está no excesso de burocracia, no pensamento de como vamos fazer a classe empresarial. A classe empresarial tem que caminhar, e nós temos que saber que o problema da classe empresarial angolana continua a ser o mesmo. Nós não temos garantias. Se não temos garantias, é necessário o Estado, por via do Ministério da Economia, reforçar a posição do Fundo de Garantia de Créditos para que nós, por via desse instrumento, possamos, sobretudo aqueles que já demonstraram que têm capacidade empreendedora, que têm espírito de iniciativa para pensar Angola do ponto de vista económico, que se suportem dessa ferramenta e desse instrumento para que possam então desenvolver os seus projetos empresariais.
Mas o Estado tem um Fundo de Garantia de Crédito.
É exatamente isso que eu disse. Este Fundo de Garantia de Crédito tem que ser repensado à luz destes desafios que estamos a falar, porque não pode existir um pensamento de um desafio empresarial com esta disponibilidade de crédito quando a banca comercial vai exigir do empresário as garantias que todo mundo sabe, que toda a gente sabe que os empresários nacionais não têm. Como os empresários não têm, o Estado deve se socorrer do Fundo de Garantia, reforçando o seu papel interventivo no suporte da proteção do setor empresarial. Isso é que deve ser feito.
Atento a todas as preocupações da classe empresarial nacional, está o novo Ministro da Economia e Planeamento. Sérgio dos Santos diz que estão orientados pelo Presidente da República para estarem mais próximos dos empresários.
O BDA continua a ser uma instituição financeira profissional, continua a funcionar de forma normal, seguindo as regras do setor financeiro. Portanto, não deixa de ser um banco, mas o BDA, como sabem, é um banco de desenvolvimento. A única coisa que foi feita em termos de ajuste é que nós temos um programa de desenvolvimento a nível do Ministério da Economia e Planeamento, coordenamos, e por isso vamos alinhar melhor as metodologias do banco para apoiar esse programa de desenvolvimento. Portanto, é isso que vai fazer. Vai fazer mais banca de desenvolvimento e agora alinhado com a estratégia do Governo. Nós recebemos a orientação do Presidente da República para estar muito próximo dos empresários e não para discutir com os empresários como é que vamos fazer o modus operandi.
O que é que vai ser corrigido, Sr. Ministro?
Daqui para frente, os empresários querem projetos, querem coisas concretas. É nisso que vamos trabalhar. Vamos trabalhar com os setores, vamos trabalhar com o apoio do GTE, o Grupo Técnico Empresarial, para, de facto, começarmos a fazer coisas. Já estamos atrasados. 2020 já terminou praticamente o mês de janeiro e nós precisamos de muito rapidamente fazer coisas acontecer.
Projetos. Fala-se em dívida pública não validada.
falou-se nisso e noutros temas que nós vamos discutir com os nossos colegas dos setores, identificar os problemas e, mais do que isso, criar um canal para os empresários poderem apresentar as suas reclamações e obterem respostas às suas reclamações.
Sérgio dos Santos afirma que o setor empresarial e o governo devem andar juntos. Para o governante angolano, só assim será possível fazer caminhar a economia, que se encontra num processo lento.
Se o crédito chegar aos empresários, eles conseguem investir, empregar mais pessoas, produzir. Se nós conseguimos reverter a importação, eles conseguem ter espaço para vender. Nós temos que pôr a economia a andar outra vez. É esse o tema. Isso não é feito sem o setor privado. Portanto, é o governo e o setor privado casados que têm que fazer isso. Lógico que é um clima grande de desconfiança que nós temos que quebrar. Temos que estar próximos dos empresários e criar mais confiança para que, de facto, as coisas aconteçam com resultados palpáveis e que as populações consigam sentir. Nós estamos com 1,8% em termos, 1,8% de crescimento do PIB em termos de perspectivas, mas vamos fazer de tudo o que tiver ao nosso alcance para não termos crescimento negativo. Nem que seja nulo, não podemos ter crescimento negativo. Nós não temos ainda um balanço sobre o impacto do IVA, vamos ter em breve. Portanto, ainda não fizemos os meses suficientes para ter um balanço, mas vamos ter em breve e o Ministério das Finanças vai disponibilizar.
O IEC é uma das grandes preocupações para o setor da indústria e do livro.
Nós vamos falar com a Sra. Ministra das Finanças. O tema do IEC foi colocado aqui, levou a AGT a visitar várias indústrias, aliás, reportagens foram feitas relativamente a isso. E, portanto, estamos à espera das conclusões do trabalho que a AGT fez. Vamos consultar a Ministra das Finanças para saber em que ponto de situação está, para responder os seus empresários. Certo, são dadas várias sugestões. Uma delas, termos a nossa banca também representada nesses países de origem, ou destino, digo, dos produtos. O Congo Democrático, a Zâmbia, por forma a absorver esses fluxos financeiros dos produtos que saem. É uma boa ideia, vamos ver se é possível que isso aconteça. Mas, de facto, o decreto 23/19 proíbe a exportação de bens da cesta básica. Portanto, também essas medidas têm que ser vistas.
Entretanto, o economista Precioso Domingos está cético com as previsões projetadas pelo governo angolano em relação ao presente ano. Precioso Domingos não acredita que os empresários nacionais consigam fazer crescer a economia.
O ministro da Economia diz que 2020 deve ser o ano do crescimento económico. E que esse crescimento económico, como não deveria deixar de ser, depende daquilo que é a pujança dinâmica do setor empresarial. Empresários estes com os quais o senhor ministro decidiu logo manter este encontro, priorizado. São essas empresas que têm que produzir, têm que gerar emprego e por aí fora. Mas eu estou muito cético porque, na verdade, o setor não petrolífero, onde se inserem os empresários, não em conjunto ou de forma agregada, não permitem, digamos, fazer com que o país cresça. Portanto, eu não acredito, por um lado. Por outro lado, o modelo de negócio que é dominado pelos nossos empresários, é fundamentalmente levado a cabo pelos nossos empresários, não é um modelo de negócio que, nesse contexto de liberalização da moeda, possa sobreviver. E também não é um modelo de negócio virtuoso, na sua maioria, porque é de compra e venda. Eu estou expectante que, pela transição, pelas reformas estruturais que o país precisa de fazer, muitos desses empresários vão morrer e muitos desses empresários são para deixar morrer, eu não tenho dúvidas disso. Parece assim muito duro, mas o modelo de negócios que muitos empresários levam a cabo é para o governo largar, não é para o governo proteger mais.
Finalmente, Precioso Domingos defende que o governo angolano não pode atender todas as queixas e preocupações dos empresários nacionais e justifica a sua afirmação.
Porque muitas das vezes os empresários defendem coisas que também não são justas, podem levar o governo sempre num sistema que entra em conflito com aquilo que é a estratégia de reforma estrutural no âmbito da liberalização dos diferentes mercados.
Um exemplo concreto.
Ah, um exemplo concreto. Está-se a discutir, por exemplo, cotas, não é? De produção. Quer dizer, se os empresários nacionais agora deveriam avançar mais, ou seja, à medida que aparece um empresário a produzir um determinado bem, os empresários rapidamente querem reunir com o governo a pedir que se impeça a importação daquele bem. Não é assim que funciona a economia. Porque, na verdade, o mais importante na economia é a eficiência. Não é produzir a qualquer custo. O que é que, no fundo, estamos aqui a dizer? Se o empresário local produz a um custo de 30 e o empresário, digamos, exterior, estrangeiro, produz a um custo de 10, sob certas circunstâncias, sobretudo quando não há um tempo para o empresário nacional ganhar traquejo, é para sempre, não se pode permitir isto. Essa ineficiência tem custos para o país.
Agricultura familiar.
A agricultura familiar é importante, não é para ser impedida. Quem tiver deve ser incentivado, é bom. Em termos de agregado pode resultar, e os números vêm demonstrando que a agricultura familiar produz mais do que ou contribui mais para a produção, estamos a falar aí à volta de 80% de toda a oferta da produção agrícola em Angola, do que a agricultura empresarial, não é? Que recebe mais investimento, mais atenção do Estado, mas que depois não acaba gerando nada por causa dos projetos megalómenos. Põe-se muito dinheiro, põe-se tudo em risco e tudo perde-se. Mas também não acredito que o primeiro extremo, apesar de ter menos risco de resultar, também seja isso que vai alimentar a indústria, não é? Precisamos mais. Mas no sentido de que não é o Estado a pôr o investimento, é no sentido de que o Estado tem que criar as facilidades para que quem quiser consiga produzir.
Estes foram os convidados desta edição do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada, Arão. Amanhã, no espaço da Janela de Angola, vamos falar de solidariedade e apoio a artistas a propósito da morte de Kweno Ayonda. Não se esqueça, de segunda a sexta pode ver no nosso site e no Facebook as manchetes africanas, manchetes mundiais, manchetes americanas. São 60 segundos de imagens noticiosas do continente africano, do mundo e dos Estados Unidos. Agora vamos ficar com a música. Vamos ficar com a voz de Edmásia Mayemp e Tua Mulher.
Casaríamos depois de tudo que vivemos, passamos. Pois nós juramos que a vida inteira defender o nosso amor. Essa razão das minhas horas. O que Deus une ninguém separa. A porta se abriu pra nós. Tua mulher é meu marido, posso tirar o véu. Beija minha boca, depois posso o ano.
Está com a Voz da América e com a emissão vespertina em português de sábado 29 de fevereiro de 2020. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu está na produção. A votos de um bom sábado para todos na companhia da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Maputo com a ZFM, estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane e a Nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Bube, a Rádio Papagaio FM, e em FM estamos também em Bissau com a Pidjigiti, a Capital FM. Dentro de minutos, vamos ter aqui, como habitual, nas emissões de sábado, as novidades musicais e notícias da música. É o Top 10 para já. É o Mundo em Notícia.
Vamos às notícias aqui com o Álvaro Lugero Andrade. Vamos começar em Angola, onde o general Bento dos Santos Cangamba foi detido hoje na província do Cunene, quando tentava fugir para a Namíbia, de acordo com a Procuradoria-Geral da República. Entretanto, contactada pela Voz da América, uma fonte próxima da defesa de Cangamba, que preferiu não se identificar por aguardar falar com o general, disse que ele não estava em fuga, mas a sair de uma província para outra, do Cunene para Namíbia, fim de citação. Horas antes, o subprocurador da Procuradoria, Vanderlei Mateus, tinha emitido um mandado de detenção contra Cangamba pela prática do crime de burla por difamação. Mateus também tinha ontem notificado a Cangamba para comparecer na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria no próximo dia 5 de março, a fim de tomar conhecimento da sua constituição em arguído e ser interrogado nessa atualidade. Na Guiné-Bissau, o ex-primeiro vice-presidente do Parlamento e presidente do APU-PDGB, Nuno Gomes Nambian, tomou hoje posse como primeiro-ministro numa cerimónia na Presidência da República, na presença das chefias militares do país, mas sem a presença do corpo diplomático acreditado em Bissau, além dos embaixadores do Senegal e da Gâmbia. No ato, o autoproclamado presidente Umaru Sissoko Embaló desafiou Nambian a restabelecer a ordem e a tranquilidade e ainda a colocar em funcionamento os serviços básicos da educação e saúde. Na ocasião, em resposta ao primeiro-ministro Aristides Gomes, por ele demitido ontem, que acusou de estar a fomentar um golpe de Estado, disse que não foi tomada qualquer medida de restrição do direito e liberdade dos cidadãos e cumpriu as prerrogativas que ele lhe confere e que não está em curso nenhum golpe de Estado. Entretanto, 52 dos 102 deputados guineenses empossaram ontem o presidente do Parlamento como chefe de Estado interino por considerar vacatura depois de José Mário Vaz ter dado entrega à presidência a Embaló. Neste momento, Cipriano Cassamá deve estar a falar à imprensa. Teremos mais informações mais à frente, então, na nossa página VOA Português. Os Estados Unidos decidiram adiar a Cimeira Regional da Associação das Nações do Sudeste Asiático, prevista para março em Las Vegas, devido à epidemia do novo coronavírus. Os líderes daquela associação deveriam ser recebidos pelo presidente Donald Trump no dia 14. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, mais três pessoas viram confirmado o teste do coronavírus em três diferentes estados e nenhuma delas saiu do país nem se encontrou com ninguém que tenha vindo do exterior. As autoridades tentam rastrear a origem da contaminação. Em Angola, o governo suspendeu a partir do dia 3 a entrada de todas as pessoas provenientes de países com casos autóctones, nomeadamente China, Coreia do Sul, Irão, Itália, Nigéria, Egito e Argélia. Na República Democrática do Congo, 24 pessoas foram mortas e 12 ficaram feridas num ataque das milícias de Ituri, no nordeste do país, região onde vários grupos armados estão em conflito. Os incidentes ocorreram na noite de ontem, no norte da província, onde mais de 700 civis foram mortos desde o final de 2017, disse hoje o governo local. No mesmo dia, as autoridades congolesas celebraram a assinatura de um acordo de paz com um outro grupo armado no sul de Ituri. Entretanto, hoje, o governo americano e os talibãs assinaram em Doha, no Catar, um acordo de paz que prevê a retirada completa em 14 meses das tropas americanas e da NATO, território do Afeganistão, depois de 19 anos de guerra. A retirada das tropas americanas, no entanto, depende do cumprimento pelos talibãs de compromissos previstos no acordo. Os talibãs concordaram suspender os ataques, não permitir que a rede Al-Qaeda ou qualquer outro grupo extremista opere em áreas controladas por eles e admitiram libertar vários presos. O secretário de Estado Mike Pompeo assistiu à cerimónia do acordo de paz.
Obrigado, uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português de sábado, 29 de fevereiro de 2020. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, vamos falar aqui na Janela de Angola de solidariedade e música. Falaremos também de saúde com a doutora Graça Matzinha. A seguir vamos conversar com os nossos amigos ouvintes. Eles são dois, de facto, dois amigos ouvintes. Mas isto é a nossa emissão de amanhã, domingo. Por agora, vamos ficar nesta emissão vespertina de sábado com o Top 10.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também e as mudanças de nome também, Ana. Mas vamos começar pelos normais, não é? Eu sou a Mayra de La Salette.
Eu sou a Ana Guedes. Do outro lado temos o DJ UPS, que às vezes é o DJ Dudu Brown. The Weeknd e Kendrick Lamar estão a ser processados legalmente por violação de direitos de autor da música Pray For Me, da banda sonora do filme de super-heróis Black Panther. A gravadora e os dois rappers negam violação dos direitos de autor, mas o Cachoso, um artista de Brooklyn, interpôs o processo de qualquer modo num tribunal de Nova York. I fight the world, I fight you, I fight myself. I fight God to tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears. Ana, e continuando a falar em artistas que participaram na banda sonora de Black Panther e de duplas, SZA, que tem uma música no filme de super-heróis, juntou-se a Justin Timberlake para cantarem o tema The Other Side, que também faz parte da banda sonora de um filme. É o filme animado Trolls. Então esta é a música de Ada Sai. E Sean Diddy Combs sofreu a sua quarta cirurgia em 2 anos e o rapper, agora mais virado para as lides empresariais, publicou nas redes sociais que isso era trabalho de Deus, a tentar que ele desacelere e que ele cuide melhor do seu corpo. Diddy, de 50 anos, falhou um concerto em São Francisco por causa desta cirurgia. Em sua honra, vamos ouvir I Need a Girl. Don't stop now, straight to the top now. That's what I need. You wanna truly understand, yeah. How to treat a man. Again. If you happy, then be with him. Go ahead, mommy, breathe again. Go ahead, mommy.
mommy, breathe again. Don't stop now, straight to the top now. Go ahead, mommy, make it hot now. I need me a love that's gonna make my heart stop now. And what I need is simple. 5 foot 5 with dimples, potential, white credentials. Know about the life I'm into, life I've been through, and how I had a trifling mental. So ride with me, G4 fly with me. Times get hard, cry with me, die with me. White beach sand, fly with me. My advice is forget the limelight. Let's make love while we listen to Frank White. So tight, now I understand life. Yeah, take that. Come on. I say now, come on, mom, been a whole day now. I wanna lay round and sip colada, dipped in Prada. I'm smooth as Eric Estrada, dipped in dollars. We out in Vegas, Nevada, bubble bath in a champagne glass, about the size of a campaign ad. You don't know how you look to me, but if love was a crime, you're a crook to me. Cause mommy, I done been around the world, seen a lot of places, been around your girl, believe I read faces. I could tell she don't want me to prevail, but I learned my lesson watching Sean's lesson. So why listen to her and start getting. Mommy, you ain't ready to ride to start dressing. I need a girl, receive my mom's blessing. Confession, my love, no contesting. I need affection.
Listen, I need affection. Let's go, man.
Girl, what the hell is on your mind?
Yeah.
I could be done, but I'm not blind.
Come on.
There's something leaking in your mind.
What's your mind, man?
Don't look too good for giving me. Always kidding me.
Muito bem, acabamos de ouvir a Anita Girl de P. Diddy e Ana, e ele tinha ali umas quantas participações. No plano das novidades, vale a pena dizer que Shawn Mendes, nosso amigo Shawn Mendes, confirmou que o seu quarto álbum está a caminho, depois de um 2019 de sucesso, eu acho, não é?
Não te chama Camila Cabello, não?
Não. Não. O álbum, quer dizer, ele também não disse o nome do álbum, portanto não sei. Ele revelou isto no seu Instagram, diz que em 2020, para muito breve, portanto, há um novo álbum, mas nós vamos ter que ouvir música antiga dele. Vamos ouvir esta música, There's Nothing Holding Me Back.
She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation.
Pulls me in.
Too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Vamos, Mayra, à tabela das 10 mais ouvidas nos Estados Unidos. Já falámos aqui de The Weeknd e o novo trabalho que ele vai lançar em março, Blinding Lights. É uma entrada nova das 10 mais da Billboard, que pertence exatamente ao artista canadiano. É o 10º lugar. We'll be right back.
Tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Vô. É o mais 1908-652-4584. Ana, há mais música nova na tabela das 10 mais. Estamos a ouvir.
Justin Bieber.
É verdade, o Bieber está de volta. Vem com Quavo e esta música é Intentions. Está em nono lugar.
The kind of smile that makes the news. Can't nobody don't say on your name in these streets. Trick or treat, you a boss, you a bank, you a beast. You make it easy to choose. You got a mean touch, you can't refuse. No, I can't refuse it. Picture perfect, you don't need no filter. Or just make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my own. You are.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Não te esqueças, podes pedir uma música para a Voz da América através do WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Estamos no Instagram e Facebook, basta escrever Voa Português. Podes também subscrever o nosso canal no YouTube, de novo, Voa Português. Someone You Love, de Lewis Capaldi. Não se mexeu desde a semana passada, continua no oitavo lugar.
Nothing we love and go be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you know he. I felt all the hatred
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Este é Memories dos Maroon 5, desceu 3 posições, está agora em 7º.
Everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Subscreve o nosso canal no YouTube. Estamos também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Roxanne, de Arizona Zervas, subiu uma posição. Está agora no 6º lugar.
She think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne. All she wanna do is party all night. Let her ride a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top, 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 top. But if I throw this money, she gon' drop, ayy. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof. And she laughed at you, Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night.
Tocamos uma música pedida por ti, a tua música favorita. Basta pedir para o WhatsApp da Voa, é mais um 908-652-4584. Deste lado está a Maida de La Saleta, Ana Guedes e DJ Ken.
Dudu Brown.
Dudu Brown.
Ou DJ UPS, é mais giro, DJ UPS.
Na semana passada, a música Don't Start Now de Dua Lipa estava em 6º, esta semana subiu uma posição, é número 5 na tabela.
Show up, don't come now, don't start caring about me now, walk away, you know how, don't start caring about me.
Wanna dance, wanna dance, wanna yo-ho, I never seen anybody do that thing you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah.
E este é Dance Monkey de Tom and I. Está em 4º lugar.
Temos uma música pedida por ti, Ana, calha-me sempre.
para mim.
E esta é a música que eu pedi, pronto.
É verdade.
É o Post Malone.
É.
E ele tocou esta semana em DC, mas o preço dos bilhetes estava impossível.
E
portanto, essa eu não
tristeza.
Fui. Muito, muito. Vou ter que viajar até a Europa, parece que os preços
estão muito mais baratos. É verdade. Um dia desse um podcast sobre desilusões de não ver os artistas que gostamos.
E andamos todos em circos.
É, exatamente. Circle de Post Malone está em terceiro lugar.
I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. Say my days a number, but I keep waking up. No, you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, man, a cheapskate.
Future e Drake estão a tentar atingir o primeiro lugar, mas parece que não estão com grande sucesso. Mara, há 6 semanas, em segundo lugar, o single Life is Good está a precisar de um boost, portanto, fazer uma campanhazita, né? Para se tornar o líder da tabela da Billboard, que a gente já vai saber quem é. Portanto, vamos ficar por agora com Life is Good.
Working on a weekend like usual. Way off in the deep end, like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. It's cool, man.
Play out the coupe at the lot, hold up 12 swat, buzzing all the bells out the box. I just hit a leaf with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole damn field, I'ma get lazy. I got the mojo deal, we been trapping like the 80s.
E estamos a chegar ao fim do nosso Top 10 americano, Ana. Quem é que está do outro lado a pôr a música?
Olha, está o DJ UPS que hoje decidiu que tinha, assumia um outro nome, que era o DJ Dudu Brown. Pronto, a gente pergunta aos nossos ouvintes o que é que eles gostam mais, DJ UPS ou DJ Dudu Brown?
Exato, vamos a votos.
Não? Ele diz que não, ele está ali a banar com a cabeça que não. Ah, ele prefere o DJ UPS, nós também, mas pronto. Vamos ficar com quem?
Vamos ficar com o Roderick Wayne Moore Jr., que é...
Roddy Rich.
Se eu conseguisse dizer os erros assim,
Roddy.
Ele vai estar aqui no Capital Americano em maio, mas até lá tenho uma agenda de concertos super cheia. A sua música?
The Box.
Está em primeiro lugar.
Há 11 semanas. E nós dizemos até para a semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.